Senhor presidente, senhor senador Itamar Franco, solitário nesta plenária de sexta-feira. A minha intenção hoje é trazer ao plenário do Senado dois assuntos. Um assunto é a regulamentação das oitivas, das audiências para a apreciação de autoridades que devem ser aprovadas pelo Senado da República quando indicadas pelo presidente da República. Até agora, a regulamentação dessas audiências está sendo feita pelas comissões. E feita pelas comissões, vez por outra, o rito pode ser suprimido com o voto da maioria eventual em dado momento. Eu acredito que estas audiências para a escolha de ministros do Supremo Tribunal, embaixadores, são de grande responsabilidade e caberia a nós, senadores, naquela visão de abertura participativa, participação da sociedade, abrir a perspectiva de que a sociedade civil, de uma forma ou outra, pudesse participar dessas audiências, trazendo subsídios, opiniões e mesmo, em algumas circunstâncias, denúncias que de outra forma não chegariam ao Senado da República. Então, estou apresentando uma modificação no regimento interno do Senado Federal. Porque se estabelecermos essas regras no regimento interno, elas não poderão ser superadas por uma circunstância eventual de uma comissão. Eu tomo a liberdade de ler para os senhores senadores a minha justificativa. O nosso objetivo é aperfeiçoar o ato 1 de 2007 da CCJ, que disciplina o processo de aprovação de autoridades no âmbito da Comissão de Constituição e Cidadania do Senado Federal e estender a sua aplicação para as demais comissões da Casa. Todavia, para que as regras previstas naquele ato sejam observadas em todas as comissões, há necessidade de propor a alteração do regimento interno do Senado Federal, mediante projeto de resolução. Propomos, ademais, quanto ao rito de exame da indicação da autoridade pela comissão, que seja possibilitada a participação da sociedade por meio do portal do Senado Federal na rede mundial de computadores, a internet, seja para trazer informações sobre o indicado, que melhor esclareçam a sua idoneidade técnico-profissional e moral, seja para contribuir com indagações a serem dirigidas ao candidato por ocasião de sua arguição pelos senhores senadores. Prevemos ainda a possibilidade de que seja realizada audiência pública, caso a comissão assim o decida. Neste sentido, sugestão havendo do relator para exame da mensagem de indicação da autoridade pelo chefe do Poder Executivo, a fim de que seja aprofundado o debate sobre as qualificações, o comportamento social e profissional do indicado, haja vista as informações, indagações ou dúvidas encaminhadas pelos cidadãos por meio do portal do Senado Federal. Acreditamos que, desse modo, possamos contribuir para a ampliação da participação popular na deliberação do Senado Federal no exame da indicação das autoridades que detêm a responsabilidade de exercer os cargos mais altos da República. Praticamente, eu estou propondo o exame da autoridade em três etapas. A primeira etapa, sem a presença do indicado, o relator apresentará o relatório em reunião da comissão com recomendações, se for o caso, para que o indicado apresente informações adicionais. Na segunda etapa, será concedida automaticamente, vista coletiva do relatório, por 5 dias úteis após a sua apresentação, devendo o mesmo ser publicado no Diário do Senado Federal e divulgado por meio do portal do Senado Federal. Então, não é aquele exame abrupto do relatório, mas a audiência e a carga automática para o conjunto dos senadores e a sua publicação oferecem uma possibilidade clara de seu exame aprofundado, não só pelos senadores, mas pela sociedade. Na terceira etapa, o indicado será submetido à arguição dos membros da comissão e, em seguida, o relatório será votado. E eu coloco um parágrafo aqui. A resposta negativa às hipóteses previstas na linha A, B e D do inciso 2º desse artigo deverá ser declarada por escrito. A declaração de que trata a linha C e o inciso desse artigo deverá ser acompanhada de documentação comprobatória emitida pelos órgãos competentes. É o caso do currículo, a participação em determinados órgãos e instituições. E o portal do Senado Federal possibilitará à sociedade encaminhar informações sobre o indicado ou perguntas a ele dirigidas, que serão submetidas a exame do relator com vistas ao seu aproveitamento, inclusive quanto à necessidade de realização de audiência pública em face das informações e indagações recebidas. Nos Estados Unidos da América do Norte, o exame pelo Senado e a aprovação do membro da Suprema Corte demora 6 meses. A sociedade inteira participa. As organizações profissionais dos advogados interagem com o Senado da República. E nós estamos, de uma forma um tanto quanto sumária, tratando deste assunto. E eu quero desvincular de forma absoluta essa minha proposta da aprovação do nosso último membro do Supremo Tribunal Federal, que contou, inclusive, com o meu voto e o voto unânime deste plenário. Mas estou tratando de me precaver quanto à possibilidade de escolhas extraordinariamente rápidas de pessoas, de ministros, de indicados, que possam, em determinadas circunstâncias, não possuírem as qualidades do ministro Fux. Então, essa proposta de resolução, que é uma alteração do regimento interno do Senado, já foi apresentada à mesa numa sessão anterior. Vou aproveitar esse espaço, nessa tranquila sexta-feira, para algumas considerações, senador Itamar Franco, sobre a nossa reforma política e eleitoral. Tenho algumas preocupações com o que pode vir a acontecer nesse processo. A minha preocupação principal é com o assodamento em relação ao voto distrital. Ora, o voto distrital já existe no Brasil. O prefeito é eleito num distrito que é o seu município. Os vereadores são eleitos na circunscrição do município. E eles, num contato direto com a comunidade, tratam de questões imediatas da vida do cidadão. Se preocupam com os buracos das ruas, com o saneamento básico, com as condições do trânsito. Os deputados estaduais já recebem um voto distrital, mas o distrito que elege o deputado estadual é a circunscrição da unidade federada, que é o Estado. A mesma coisa com o governador e, a nível do município, a mesma coisa com o prefeito. A tentativa de transformar o Congresso Nacional numa assembleia de parlamentares distritais parece, a mim, como uma tentativa de desideologizar o Congresso Nacional. Nós não teríamos mais os deputados dos grandes temas, os deputados das reivindicações difusas da sociedade. Nós não teríamos o deputado da educação, o deputado da modificação da economia, o deputado como o senador Paim, que acaba de me anteceder nessa tribuna, profundamente preocupado com a legislação trabalhista e com o salário mínimo. Nós teríamos no Congresso Nacional uma espécie de assembleia de presidentes de associação de bairros. E, ao mesmo tempo, o Banco Central, dominado hoje pelo capital vadio, pelo capital financeiro especulativo, passaria cada vez mais, sem a participação do Congresso, com essa liberdade que já tem hoje, a governar o país. Então, a minha preocupação passa por aí. Por outro lado, temos a crítica à eleição proporcional, que tem fundamento. Mas eu acredito que esta crítica passa fundamentalmente pela falta de qualidade dos partidos e da democracia interna dos partidos. O caso mais abordado hoje é a eleição do Tiririca. E eu não vejo como se possa negar ao Tiririca o direito de ser candidato e de se eleger, como se elegeu deputado federal. Mas a crítica à eleição do deputado Tiririca, que capitalizou um voto, de certa forma, de protesto, é que ele, no voto proporcional e na legenda, leva junto, ou traz junto para a Câmara Federal, um grupo de parlamentares sem voto. E esta crítica nos leva à ideia do voto majoritário, do distritão. Então, nós não teríamos mais o voto de legenda e os deputados seriam eleitos independentemente de seus partidos, conforme a votação que obtivessem. O mais votado, em seguida o segundo mais votado, e assim por diante. Mas esta solução traz o efeito do Tiririca ao contrário. Imaginem, por exemplo, um parlamentar de opinião, como o nosso senador e ex-presidente da República, Itamar Franco, candidato a deputado federal pelas Minas Gerais. Candidato de opinião, político de atitude, levaria para sua votação uma parcela extremamente significativa da população de Minas Gerais. Faria milhões de votos. E, ao mesmo tempo que faria milhões de votos, estaria inviabilizando a eleição de outros parlamentares menos notáveis e influentes, mas que tivessem a sua mesma posição. O deputado Itamar Franco seria o deputado mais votado das Minas Gerais, mas as suas atitudes e a sua tendência política seria esterilizada com os votos dados à sua pessoa. Isto significa que no voto majoritário, um candidato de opinião estaria esterilizando a possibilidade de deputados que pensem igual a ele, viessem também ser eleitos. Seria o efeito do Tiririca ao contrário. Pensando nessa situação e nessas circunstâncias, eu apresentei ao Senado da República uma proposta que já apresentei quando fui senador alguns anos atrás e que foi aprovada por unanimidade no Senado e arquivada, como só ia acontecer com quase tudo que sai daqui, na Câmara Federal. É uma proposta de lista eleitoral dupla, uma lista fechada e uma lista aberta. A lista fechada é uma lista formulada numa convenção democrática do partido. E esta lista é responsável pela proporcionalidade, ou seja, teríamos eleitos pelo partido tantos deputados quanto viabilizasse a proporcionalidade dos votos na lista fechada partidária. E outra lista aberta, também selecionada numa convenção democrática do partido, onde os senhores candidatos seriam eleitos da forma proporcional, os mais votados, com seus votos excedentes, cedidos ao conjunto do partido. Por que esta fórmula mista? Me inspirei nos ensinamentos do nosso velho guerreiro Ramos. Não estou propondo uma modificação radical, mas estou propondo uma modificação. Criando um modelo alternativo de valorização do partido, do voto da lista, que seria o voto programático e de opinião, e, ao mesmo tempo, mantendo a eleição proporcional paralelamente. No caso, por exemplo, de um determinado partido, pelos votos na sua lista, poder eleger 11 deputados, 6 seriam da lista, 5 da lista aberta, 6 seriam da lista fechada, 5 da lista aberta. E à medida que a institucionalização desse processo ocorresse, nós poderíamos pensar em evoluir para eleições mais ideologizadas. De qualquer forma, parece a mim que a discussão do voto distrital é a discussão que interessa aos dominadores da economia e da estrutura política, aos detentores do capital que já não respondem mais ao Congresso Nacional. Como não responde o Banco Central, que tem gente muito competente para lidar, presidente Itamar, com a política monetária. Mas não tem ninguém para formular uma política trabalhista como pensa o senador Paim, uma política de importação, uma política de exportação, uma política social, uma política de desenvolvimento industrial, ou seja, pensar o desenvolvimento na forma global e não apenas com resultados na balança comercial de superávites primários e coisas que tais. Uma alternativa que parece, a mim pelo menos, ser interessante, que viabiliza uma evolução, sem transformar o parlamento brasileiro numa espécie de parlamento cubano, que nada mais é do que uma federação de representantes de associações de bairros, quando, em Cuba pelo menos, o Partido Comunista domina a economia e dirige o país. Aqui seria diferente. Nós seríamos definitivamente dirigidos pelo Banco Central, com essa independência altamente questionável, e pelo capital vadio. Aproveitei, presidente.
Vossa Excelência permite?
Como não? Uma parte é o senador Itamar Franco.
É sempre com muita alegria e atenção que eu escuto Vossa Excelência. Hoje em dia é muito difícil chegar aqui ao Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado da República, candidatos de opinião. Vossa Excelência é um candidato de opinião. Vossa Excelência é um homem que debate e não faz o jogo de lá para cá. Tem sempre a sua coerência partidária. É por isso que eu sempre o ouço com muita alegria. Eu só tenho uma dúvida em relação à lista fechada, meu caro e querido amigo senador. No momento em que os partidos brasileiros, seja eles a nível regional, seja eles a nível federal, eles têm a sua ditadura, 5 ou 6 é que mandam no partido, formar uma lista fechada, a direção partidária ditatorial, que não gosta desse ou daquele candidato para suas ações, porque não tem o olho verde, porque não tem o olho azul, será muito difícil um candidato ser colocado na linha de frente de uma lista fechada. Acho difícil. Conversando com um universitário, um deles me disse, eu vou levar 16, 18 anos para chegar na cúpula partidária, e se eles não gostarem de mim? E aí vem a defesa do candidato avulso, que eu não quero entrar nesse momento para não atrapalhar o planejamento de Vossa Excelência. Mas a lista fechada, meu caro senador, eu acho muito difícil dela ser adotada. Quem já passou por essa experiência, como eu já passei, no meu partido, 26 anos de MDB e PMDB, é muito complicado. Acho que a lista fechada eu a combateria. Não creio que ela seja democrática.